pessoal. Estamos aqui para trabalhar com vocês a unidade 3 da disciplina de Desenvolvimento de Recursos Humanos, cujo título é Novas Tecnologias de Organização, Gestão e Administração de Recursos Humanos. O objetivo hoje é trabalhar uma discussão a respeito do que vem acontecendo em termos de inovação na gestão das empresas e das organizações de maneira geral, e o impacto disso, a relação disso com a administração de recursos humanos, e depois a gente poder estar falando sobre as possibilidades de desenvolvimento humano nisso. Quais são os tópicos que a gente destaca retirados da nossa apostila, né? Os tópicos em destaque hoje para a aula seria falar a respeito de reengenharia, downsizing, qualidade total, terceirização, teletrabalho, equipes multidisciplinares e autogerenciáveis, gestão do conhecimento. É claro que esse é um destaque de algumas, né, dessas inovações gerenciais, dessas inovações de práticas de gestão que a gente poderia falar. Não, a gente não esgota aí, tem uma série de outras temáticas, mas certamente essas são temáticas importantes que da década de 80 para cá têm significado uma série de mudanças em termos de gestão nas empresas e que tem um impacto sobre a dinâmica da gestão com as pessoas. A gente também não é importante colocar aqui que não vai ser possível aprofundar cada um desses temas. A gente pode ter um curso inteiro, uma disciplina inteira em cada um desses temas, tem uma produção significativa sobre eles. Então, a ideia nessa unidade seria destacar informações, conceitos e qual é o pensamento central de cada uma dessas inovações gerenciais para poder, em termos de conclusão e amarração, concluir sobre o impacto disso na gestão das pessoas nas organizações, ok? Então a gente vai percorrendo cada um desses temas, buscando destacar aquilo que eu considero assim importante, né, nessa prática, nessa inovação. Pois bem, então vamos iniciar pela discussão a respeito da reengenharia, né? Eu destaco aqui nesse slide algumas ideias centrais que significam que reengenharia é repensar a empresa a partir do zero e reestruturá-la em torno dos seus processos. As organizações viram, né, um pouco da história, o quão ineficientes elas eram e redesenharam seus processos para melhorá-los. Isso implicou em maior qualificação das pessoas e atividades mais variadas e complexas. Essas ideias que a gente coloca aqui, o que é importante destacar? Um repensar a empresa a partir do zero e uma orientação, uma estrutura por processos. É claro que houve muita polêmica em relação à reengenharia, eu acho que principalmente em relação ao estrago que causou nas pessoas, mas em termos de lógica, que é o que eu quero destacar aqui, a gente precisa ter muito claro o que foi esse movimento, essa inovação em termos de reestruturação. Primeiro, a discussão do repensar a partir do zero, ela foi um pouco complicada. O início, a origem da reengenharia tem a ver com profissionais da área de TI, de tecnologia da informação, da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, e a gente vê que a ideia de começar a partir do zero para eles faz sentido. Para a gestão não faz tanto, que é como se a gente apagasse em uma organização a forma de trabalhar. A gente apaga, agora vai ser diferente, começa-se do zero. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer, mas eles pregavam isso. E o que é começar do zero para eles é a estrutura por processos que eles chamam a atenção. Então, normalmente, tradicionalmente, melhor dizendo, a gente tem estruturas funcionais, que são unidades de acordo com função, função de marketing, função de recursos humanos, função de produção. A estrutura por processo significa que eu organizo as unidades de acordo com o tipo de processo que ela realiza. Pois bem, se a gente tem um processo de venda, isso implica em alguém que efetua uma venda a um cliente, ela implica numa entrega de produto, ela implica numa emissão de alguma nota, uma fatura para cobrança, ela implica naquele que produziu e está com o produto disponível para entrega. Então é uma cadeia, uma sequência de uma série de sujeitos, isso que seria uma organização por processo. Esses indivíduos seriam uma unidade dentre as várias unidades que uma organização possa comportar. Então, essa que é a lógica geral, né? A ideia é de ter visto que tinha ineficiência na organização e assim os autores dessa abordagem propuseram uma organização, uma estrutura por processos. Isso implicou que as pessoas tivessem maior qualificação e as atividades foram muito mais variadas, na medida que reduziu a especialização. Os sujeitos numa unidade só faziam vendas, só faziam cobrança, só faziam entrega. A ideia é que uma unidade que junta essas várias atividades, ela se torna muito mais complexa. Uma outra questão que a reengenharia traz é uma preocupação, né, com valorização das atividades que agregam valor ao produto ou serviço, e tem como consequência a redução de pessoal que gera problemas de lealdade, identificação com a empresa e comprometimento. Então, a primeira discussão, quem fica ou quem sai, numa visão de processo, é qualquer um que participa, né, de maneira efetiva que a sua atividade agrega valor. Então, é uma análise fortíssima de si. A operação, a atividade, a função de cada um. Se agrega ou não agrega valor. Se não agrega, ele não fica na organização. É um tipo de estrutura que tende a promover um enxugamento muito forte, uma redução muito forte de pessoal, o que causa uma série de resistências e uma série de traumas que a gente pode dizer. Isso, como a gente destaca na lâmina, ela proporciona, né? Proporcionou, muito estresse e muito desconforto em relação às pessoas, no sentido de garantir uma certa lealdade com a empresa, garantir comprometimento, quando as pessoas aprenderam que a empresa faz uma revisão na sua estrutura, ela chega à conclusão que algumas pessoas são desnecessárias e simplesmente as elimina. Então, foi um processo considerado muito drástico, mas cujo objetivo era reduzir pessoas e ter uma estrutura que fosse muito mais lógica dentro da sua perspectiva. Uma outra discussão, né, uma outra inovação que a gente pode dizer, prática de gestão, que está associado ou não, essas todas que a gente vai estar falando, elas não são separadas, muitas delas são adotadas conjuntamente, é o downsize que a gente destaca aqui nesse slide. O que que significa, né? É downsizing ou achatamento da estrutura em português. O corte de pessoal para diminuir o número de níveis hierárquicos e tentar obter maior flexibilidade. Ele tende a criar vantagens a curto prazo, mas na maioria dos casos, elas não se prolongam por longo prazo, essas vantagens. O que que a gente quer dizer? O downsize é realmente eliminar níveis hierárquicos. Antigamente se falava em estrutura de 7 níveis hierárquicos, de uma direção a um nível de supervisão, por exemplo. O downsize significou eliminar níveis hierárquicos intermediários. A ideia era ganhar muito mais flexibilidade e agilidade, o que a gente sabe que significou, sem dúvida alguma, principalmente porque muitos níveis hierárquicos intermediários tinham a função basicamente de controle. Na medida que a gente tem tecnologias de informação que conseguem controlar o serviço de todo mundo, níveis hierárquicos intermediários se tornaram sem sentido, né? Desnecessários e foram eliminados. Isso a curto prazo foi muito interessante, mas não necessariamente a longo prazo, principalmente quando a empresa cresce, né? E aí muitas vezes demanda maior necessidade de pessoas e aquele achatamento e aquele enxugamento, de maneira geral, pode trazer problemas. O que a literatura destaca, que a gente coloca no slide, é que o downsize tem que ser bem planejado e as pessoas com habilidades e competências importantes, para que a vantagem competitiva da empresa permaneça, elas devem ser poupadas. Então, o que se vê na história é que muita empresa praticou esse enxugamento e acabou cortando pessoas que depois sentiu necessidade de que estivesse executando seus trabalhos. Logo, acabou se chamando atenção por um enxugamento, um achatamento de estrutura não bem planejado. Então, eu diria que além dos reflexos de desconforto, né, em termos de clima, que a própria reengenharia traz, que a gente falou, o downsize também trouxe isso, né? Também desconforto, também muito estresse, muita instabilidade e insegurança no clima da organização, e aí também muitas vezes a perda de alguns elementos-chave para o desempenho da organização, que significa um processo mal feito. A gente chama atenção que aqui a respeito do outplacement, que é a recolocação, né? Que é uma estratégia que muitas empresas também adotaram, não é tão comum, principalmente grandes empresas, a gente tem notícia, que tenta buscar melhorar a imagem da empresa com os sobreviventes, que a gente está chamando, aumentando a lealdade, a confiança e a diminuição da probabilidade de que o demitido trabalhe para o competidor, transferindo os conhecimentos adquiridos na empresa. Então, a discussão desse outplacement ou da recolocação é toda uma estratégia que algumas empresas utilizaram para lidar com esses processos de reengenharia e de downsizing, no sentido de recolocar as pessoas que seriam eliminadas, preparando para uma nova atividade, facilitando a recolocação, né, em processos seletivos em outras empresas, facilitando a compra de equipamentos ou crédito para iniciar o seu próprio negócio, com o cuidado muito grande de manter uma imagem positiva da empresa, que a gente sabe que a reengenharia e o downsize provocaram imagens negativas, ter uma imagem positiva, garantir que aqueles que sobreviveram, ou seja, aqueles que permaneceram na empresa, se sintam menos inseguros, né? E também a preocupação em não perder algum potencial que possa se caracterizar como um concorrente, né? Potencial para a empresa. Alguns autores destacam, e a gente coloca aqui, um confronto entre reengenharia e downsizing, né? Para entender um pouquinho a cada um que foca. A reengenharia, ela é fundamentalmente fazer mais com menos pessoas, reformulando os processos na organização, enquanto o downsizing se caracteriza por fazer menos com menos pessoas, adaptando a empresa a um volume menor de produção. Então, a ideia da reengenharia é fazer mais com menos, e o downsizing é fazer menos com menos. Por isso que downsizing realmente é diminuir a organização. E aí ela tem problemas, esse tipo de prática, quando acontece o crescimento da organização e possa faltar alguns sujeitos para ela. Uma outra prática que vem sendo colocada, e eu diria a partir da década de 80 já se começa a ouvir falar bastante, todo o movimento da qualidade, com desenvolvimentos e decorrências, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, mas aqui algumas ideias, né, que a qualidade traz, que todas as propriedades ou características de um produto ou serviço relacionados à sua capacidade de satisfazer as necessidades explícitas ou implícitas dos que utilizam, sem prejudicar os que são afetados pelo uso do produto ou serviço. Então, qualidade está aqui, está sendo destacado como uma capacidade de satisfazer necessidades dos sujeitos que utilizam os produtos de uma determinada empresa. Quem decide o que que a gente destaca, se o produto tem qualidade ou não, é o cliente. Então, foi todo um movimento de questionamento, né, a respeito da ideia de qualidade era adequação ao uso, ou qualidade era a conformidade a um determinado padrão, e o movimento da qualidade começou a trazer a ideia de que não, às vezes eu tenho adequação ao uso, ou seja, o equipamento funciona muito bem, às vezes eu tenho conformidade aos padrões, ou seja, a gente elabora um determinado equipamento, um produto dentro de toda a especificação, e não necessariamente tinha o cliente satisfeito, ele não necessariamente era aquilo que ele estava buscando comprar, não satisfazia os seus interesses e as suas necessidades. Então, a qualidade trouxe essa grande. Foi um movimento que trouxe essa ideia fundamental de chamar a atenção da empresa, de que o que importa é a satisfação do cliente. É claro, com todos os desdobramentos. E nesse processo, um desdobramento importante foi a ideia de qualidade total, que aí a gente destaca, né, como um sistema de administração visando obter a qualidade em todas as áreas de atuação. Ou uma outra definição que a gente tem aqui, um modo de gestão de uma organização centrado na qualidade, baseado na participação de todos os seus membros, visando sucesso ao longo prazo, por meio da satisfação de clientes e benefícios para os membros da organização e da sociedade. Aí é uma visão, né, que vai um conceito que contempla vários desdobramentos, né, que é um modelo de gestão que interessa a satisfação, né, das pessoas, não só do cliente, mas satisfação dos membros da organização e da sociedade, que é um processo a longo prazo e que a ideia é de que todos dentro da empresa estão envolvidos com a preocupação com a qualidade, por isso uma qualidade total, ela não é só preocupação de uma área responsável pela qualidade, mas com vários indivíduos e elementos. Todo o movimento da qualidade total, a gente sabe que deu um reflexo extremamente importante para a gestão de pessoas, com uma reconfiguração de cargos, a reconfiguração de funções, na qualificação das pessoas, a necessidade de repensar, né, o perfil dos profissionais, porque eles passaram a ter mais uma atribuição que anteriormente, de maneira muito clássica, não era uma preocupação de todo o indivíduo dentro de uma organização, a satisfação com o cliente, tanto interno quanto externo, e assim por diante. Nessa ideia, né, de outras inovações que nesses últimos décadas a gente pode dizer que foram sendo implementadas, a gente destaca na sequência também o processo de terceirização, que foi uma outra prática aí na gestão colocada que eu acredito que vocês tenham discutido em aulas anteriores, em disciplinas anteriores, e que, assim, sinteticamente transferir para outras empresas atividades não essenciais da organização. A terceirização, assim como a reengenharia, assim como o downsizing que eu coloquei anteriormente, ela teve um impacto significativo em eliminar pessoas, né, da organização, eliminar empregos. Essa ideia de transferir para outras empresas atividades não essenciais, ela significou enxugamento, ela significou redução de estruturas e redução de pessoal. Ela passou por uma discussão muito forte da preocupação em se entender o que se caracteriza por atividade não essencial, né? Se são as atividades de limpeza, as atividades de alimentação, por exemplo, numa indústria, não é atividade de produção. Atividade de entrega, por exemplo, em algumas indústrias é ou não é essencial. O apoio, né, de informática, consultorias em gestão de RH, às vezes também foram terceirizadas. Então, muitas empresas tiveram problemas com a necessidade de revisão desse caráter de essencialidade de algumas atividades ou não. Também a gente destaca toda uma preocupação legal, que no Brasil principalmente é importante, e aí a gente remete à discussão de relação empregatícia, né? A legislação brasileira e a prática das empresas envolveu muito cuidado com processos de transferência que não foram efetivamente na prática aconteceram, e isso significou revisão e problemas em alguns processos, mas que, de maneira geral, a lógica da terceirização significou isso: enxugar a empresa, reduzir. Né, ela se concentrar naquilo que ela considerava a sua competência principal. Relacionada à terceirização, a gente destaca, né, no próximo slide, que muitas empresas entraram no processo de quarteirização, que significou contratar uma empresa para gerenciar as atividades terceirizadas. Ou seja, apesar da terceirização ter vindo com uma ideia de simplificar a estrutura, colocando para outros ou para fora da organização algumas de suas unidades, muitas empresas sentiram o problema do controle, né, do gerenciamento de várias atividades executadas por outras empresas e acabaram, né, em alguns casos, tendo que se relacionar com quarteirizados, ou seja, empresas que fazem a gestão dos terceirizados. Em alguns casos, isso eu acho que demonstra a complexidade, né, que essa prática acabou envolvendo. Sem dúvida alguma, para a gestão de recursos humanos, a gente tem uma série de reflexos, não só em termos de corte de pessoal, tensão em relação a isso, né, de ser eliminado, a perda do emprego, como também toda a gestão de um pessoal que fornece produtos ou serviços para a própria empresa e que não tem uma relação empregatícia. Isso para gestão de pessoas, gestão de RH, tem um impacto significativo, porque é um contingente de pessoas, muitas vezes significativo, que presta serviços para a empresa e que não está subordinado à sua gestão, que não está sobre o alcance da sua gestão. Então, ele está relacionado à gestão da empresa com a qual ele mantém um contrato de trabalho, como a gente falou, né, na unidade a respeito de relações trabalhistas. Então, são indivíduos que não têm uma relação contratual, não têm uma relação empregatícia com a empresa, mas prestam serviços ou entregam produtos. E aí, as possibilidades de gestão, as possibilidades de pensar em desenvolvimento dessas pessoas também é extremamente limitado. É extremamente problemático na medida que ele não pode se caracterizar com vínculo empregatício com a organização. Então, tanto para aqueles indivíduos que ficam, que perdem emprego, quanto para aqueles que vão estar oferecendo o emprego à empresa que está contratando, a gente vê uma série de desafios e consequências, né, para a gestão de recursos humanos nesse processo considerado uma das inovações das últimas décadas, né, nas práticas de gestão. Um outro processo que a gente vê aí na sequência é o teletrabalho, né? De maneira geral, a literatura destaca, né, como levar o trabalho aos trabalhadores onde eles estiverem. Ele exige, é uma prática que exige autodisciplina e automotivação. E ainda a literatura e as experiências, as práticas colocam que requer algumas providências, como reuniões periódicas, metas bem estabelecidas, responsabilidades muito claras e compreendidas. O teletrabalho, ele está fortemente relacionado com as tecnologias de comunicação que tiveram uma explosão significativa nas últimas décadas e o próprio curso de vocês demonstra isso, né? Eu acredito que vocês têm uma experiência, porque é uma teleaprendizagem também está envolvida, né? Que é a aprendizagem à distância. Aqui é toda a discussão do trabalho à distância, certo? Ela está relacionada com o enxugamento das estruturas, enxugamento de espaço físico das empresas, e tem uma série de implicações, né? Principalmente quando a gente fala da autodisciplina e automotivação, porque o indivíduo passa a executar atividades do trabalho fora da empresa, fora da organização. Isso pode significar em sua casa ou nos locais onde presta serviço. A convivência e a movimentação para o espaço físico da organização, ele se torna bastante limitado. Como colocado ali, as providências a respeito de reuniões periódicas e metas claramente estabelecidas têm muito a ver com dificuldades geradas com esse processo. Ele significou uma flexibilidade muito grande para as empresas, com trabalho temporário, principalmente, né? Ele significou uma flexibilidade muito grande para as pessoas também, que não tinham condições, disponibilidade de se locomover, ou redução de custos com essa mobilidade, redução de custos com o espaço físico da empresa. Tem uma série de consequências em relação a isso, mas também uma série de problemas relacionados à questão de socialização, né? A questão de comprometimento, engajamento com objetivos e valores da organização que muitas vezes se torna enfraquecido. Por isso, a necessidade de criar alguns espaços de convivência e alguns momentos de convivência para minimizar esses problemas. Uma outra discussão também relacionada ao teletrabalho significa aos riscos de invasão do trabalho na vida particular, na vida pessoal dos sujeitos. Também existe muita discussão sobre isso, que remete, né, à reflexão da ideia de que o indivíduo passa a não ter mais um tempo livre, um tempo disponível para atividades de lazer, para atividade de recreação, para outras atividades fora do trabalho, na medida que ele traz o trabalho para o seu espaço pessoal. Isso também gera uma série de considerações e cuidados, né? Na medida que a gente sabe que o indivíduo precisa desses outros espaços, desses outros momentos para o seu próprio crescimento, para o seu próprio desenvolvimento, que essa disciplina está relacionada. Então, é uma inovação, é uma prática que tem as suas limitações. Ela tem as suas vantagens em todas as flexibilidades geradas, mas as limitações nessas consequências. A outra discussão, né, nessa sequência, envolve as considerações a respeito de gestão do conhecimento, organizações do conhecimento, capital intelectual, capital intangível, são ideias relacionadas a uma outra, um conjunto de inovações que a gente vê na gestão das organizações. Alguns conceitos aqui que a gente destaca no slide sobre gestão do conhecimento, né? É uma prática de tornar o conhecimento pessoal disponível para as pessoas que dele precisam na organização, é a base da gestão ou da administração do conhecimento. A ideia é importante, o conhecimento existente na empresa pode ser usado para criar, desculpe, uma vantagem diferencial. Então, muito fortemente relacionada à gestão do conhecimento, tem essa ideia de que todo conhecimento, toda experiência que gera relacionada à solução de problemas que as pessoas têm, muitas vezes a organização não dispõe, ela não faz uso, ela não consegue viabilizar e aproveitar e tirar vantagens dessas soluções e desses conhecimentos que o indivíduo tem. A gestão do conhecimento veio trazer isso fortemente. No slide seguinte, a gente coloca: a gestão do conhecimento abrange a soma de tudo o que todos em uma empresa conhecem e que confere à empresa sua vantagem competitiva. Nesse sentido, a gestão do conhecimento, ela procura realmente otimizar, né, todo o capital intelectual que alguns autores vão estar chamando a atenção da organização. Ela precisa, ela procura dar o devido valor às informações, às soluções de problemas, às ideias criativas que os indivíduos têm na organização e muitas vezes ela não aproveita isso para sua vantagem, para o seu resultado. A gestão do conhecimento envolveu muito a discussão a respeito da criação dos profissionais, né, do conhecimento, que são pessoas pagas para pensar e resolver as situações complexas, e a forma de administrar esses subordinados ou esses sujeitos deve ser diferente ao que a literatura vai destacar. Para alguns, aí dá-se o surgimento do termo colaborador ou associado. Alguns chamam atenção para isso, não todos. Mas os profissionais do conhecimento, eles significam, sem dúvida alguma, um impacto para a administração de recursos humanos que implica, né, no que a gente destaca no outro quadro, um outro tipo de sujeito e uma preocupação com vários tipos de recursos humanos. Aqueles que geram maior valor agregado, é o que a gente está aqui, né? No eixo horizontal desse quadro, e aqueles que a gente tem maior dificuldade de substituir. Portanto, a preocupação de organizações na gestão do conhecimento tem muito a ver com aqueles que a gente tem dificuldade de substituir e que geram valor agregado, que estariam nesse quadrante aqui, né? Que tem alto valor agregado e difícil de substituir, que a administração de recursos humanos começa a estar muito atenta a esse profissional. Na sequência, né, que eu gostaria de destacar também, são a ideia das equipes multidisciplinares e autogerenciáveis, que eu destaco, né, algumas informações que a gente traz na apostila, na unidade, que coloca que essas equipes, né, dentre as várias características, elas têm uma responsabilidade coletiva pela fabricação do produto ou pela prestação de serviço, eu destaco nesse quadro. E no quadro seguinte, a gente destaca, né, que são organizações que elas apoiam, né, o esforço coletivo e o desempenho grupal. Elas são organizações que têm uma tarefa de trabalhar e chegar a um resultado em grupo. As equipes autogerenciáveis, elas se preocupam com uma organização própria, ou seja, com uma liderança e com uma dinâmica interna definida com autonomia pelos próprios sujeitos e que o resultado alcançado nunca é devido ao esforço ou à competência de um único indivíduo. Esse novo desenho de organização também tem implicações para a gestão de recursos humanos, no sentido de precisar desenvolver novas competências e novas capacidades para os indivíduos atuarem dentro desse novo quadro, dentro desses grupos, né, com essas características. Toda a literatura vai colocar que equipes autogerenciáveis exigem, sim, muito mais maturidade para lidar com a dinâmica, né, de autonomia que tem no processo de gestão. Bom, para tentar a gente resumir, né, eu destaco nesse quadro uma série de práticas aqui, como a nova administração, alguma delas que eu destaquei, que eu resumi, e uma série de consequências, né, como perda de emprego, a preocupação com comprometimento e lealdade, a preocupação com qualificação, com criatividade, com flexibilidade, são uma série de reflexos que a gente destaca que essas inovações, essas práticas de gestão trouxeram para a administração de recursos humanos. E aí a gente finaliza, né, resumindo, que a adoção dessas inovações trouxeram uma série de exigências na visão das pessoas como recurso, no trabalho das suas ambiguidades enquanto sujeitos que nos são úteis e sujeitos que às vezes não são úteis, sujeitos comprometidos e não comprometidos, que podem ou não representar uma vantagem competitiva, e quanto mais forem profissionais do conhecimento, vão estar representando isso. A preocupação em termos profissionais mais adaptáveis é uma outra consequência. A preocupação em desenvolver as competências e o conhecimento, associado à necessidade de comprometimento dessas pessoas na organização e o desenvolvimento de um perfil de liderança diferente, né? Não mais o sujeito que conduz, que leva, mas um sujeito que participa e facilita o caminhar e a trajetória das pessoas que teriam muito mais autonomia, né? Para estar fazendo o seu próprio caminho, a sua própria trajetória, levando a organização ao resultado que ela pretende. Em termos gerais, essa unidade procura trazer, né, à tona esses vários conceitos, dessas diferentes inovações na gestão e dizer que não são processos excludentes, eles não atuam de maneira separada. Muitas empresas adotaram várias dessas práticas ao mesmo tempo e que significou muitos efeitos e muitos reflexos para uma administração de recursos humanos mais moderna, mais atuante, mais estratégica dentro da organização. Que pode acarretar um processo de desenvolvimento humano bastante intenso, né? Depende muito de como a empresa vai estar lidando com esses processos. A gente fica então por aqui nessa unidade, desejo a vocês uma boa leitura, boas reflexões a respeito dessas práticas, das consequências sobre ela e da necessidade de uma atuação consciente e responsável frente a esses processos. A gente fica por aqui e vamos nos preparar para ter um melhor aproveitamento dessa unidade com os recursos que vocês têm disponíveis para poder, na sequência, trabalhar com as unidades seguintes.